vinil balon chéri. Mwen pa pa wa pou kontè ou vinil balon doudou. Oh, vinil balon chéri. Mwen pa wa pou kontè ou vinil balon doudou. Oh, le soir mwen telefone ou. Kade ki jan pa repone ou.
Estamos de volta com o Conectado Perfil neste sábado, dia 31 de agosto de 2019, para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Hoje recebendo o Frei Lori Vergani, que atuou muitos anos na missão no Haiti, por isso hoje estamos voltando dos comerciais, dos intervalos, com músicas características do Haiti, escolhidas pelo Clayton de Camargo, também na produção deste programa. Continuando o nosso papo, Frei Lori, depois da França, só não tinha pedido o ano que é que o senhor foi para a França?
1991 até 2001.
2001, ficou 10 anos na França. Isso. Então está com o francês fluente,
Frei. Ah, o francês sim, c'est très bien, c'est beau parler en français, oui.
Olha só.
Aqui na casa de saúde tem uma menina, uma enfermeira que está se treinando no francês, então quando encontrou com ela, sempre vai no francês para né, exercitar.
Legal. Isso. É, então o Frei fala francês, além do português?
Sim. É um pouquinho italiano, né? Uhum. De base, de casa. E depois, pelo fato de ter ido um monte de vezes também na Itália. Bom, o creol, né? Uhum. E o espanhol também, né? Porque os meus estudos de teologia foram praticamente, sobretudo, a parte da bibliografia, a leitura em espanhol.
Legal. É. Bom, e a volta da França? Como é que foi, então voltar para
sabe,
cá?
É, na realidade, eu ia ficar mais lá, mas houve um fator aqui na nossa província que eu fui solicitado voltar para também trabalhar na formação. E então, como eu já evoquei antes, eu comecei trabalhando 6 meses na formação aqui em Caxias, formação também como diretor de estudantes de filosofia, depois aí fui encaminhado para na realidade isso, depois eu fui encaminhado como mestre de noviços em Marau durante 4 anos. E segundo meu perceber, eu estava relativamente bem lá e o pessoal estava contente também na formação. Hoje muitos daqueles que passaram na formação no noviciado com a gente são sacerdotes. Um deles está caminhando, que é o Frei Marcelo Montebica. Atualmente ele está fazendo o caminho de Aline, faz 1 ano que ele está caminhando através do mundo, ele vai caminhar durante 10 anos. Atualmente ele está no deserto do Atacama. Bom, mas aí ficando 4 anos no noviciado em Marau, depois, como a gente estava em relação com a República Dominicana, que recebia jovens do Haiti para serem freis capuchinhos, o nosso ministro-geral de então solicitou à nossa província que tivéssemos uma presença no Haiti, isto é, fundar a presença dos capuchinhos no Haiti. E pelo fato que eu sabia falar francês, os superiores vieram a mim e me solicitaram, você se disporia para ir no Haiti? Eu disse, olha, por que não? Aí fui eu lá inicialmente na República Dominicana, porque ainda não havia chegado o momento oportuno para a nossa fundação no Haiti. Aí fiquei 2 meses na República Dominicana, Santo Domingo, e dali, com 2 freis da República Dominicana e um frei haitiano que não tinha votos perpétuos ainda, ele estava em processo de formação, nós começamos a presença dos capuchinhos no Haiti, no ano de 2007. Uhum. Claro, a vida da gente, eu considero, cada um de nós tem a sua vida, mas eu considero o meu percurso até então foi uma graça de Deus, e até eu considero que a minha vida é um ramalhete de graças. Por isso que, digamos, tudo aquilo que me foi oferecido para viver, nunca disse não. Eu tenho dificuldade de dizer não quando me é solicitado para um serviço. Uhum. E claro que no Haiti a gente tem muito desgaste físico, emocional também, diante daquela realidade lá. Mas eu digo que foram 9 anos que realmente valeu a pena. Porque quando a gente chegou lá, a gente começou do nada. Eu comprei um serrote, uma plaina manual e um martelo. E depois a gente adquiriu algumas planchas, comecei a fazer umas mesinhas, umas bancas, até o altarzinho. Eu fiz aí, inicialmente a gente dormia no chão, numa casa alugada, que quem pagava aluguel para nós eram os freis capuchinhos do Canadá. E agora, o que eu considero muito importante e gestos maravilhosos, que quando a gente vai num estado de missão, numa situação de missão, a gente não vai sozinho. A gente é olhado não por ser eu, mas a gente é olhado como alguém que, de fato, está numa situação de necessidade. Então, a necessidade, sobretudo quando é uma necessidade humana, de dignidade humana, muitos voltam o seu olhar nessa direção. E eu senti isso em relação não a mim, porque a ajuda não era para mim, mas a ajuda passava através de mim para ajudar a uma maior dignidade àqueles que não gozavam de uma dignidade conveniente para a vida. Então, os freis da Itália, os freis da Espanha, os freis do Canadá, mesmo os freis dos Estados Unidos, muito se movimentaram aqui no Rio Grande do Sul, nos lugares por onde eu passei, aqui na Igreja Imaculada, o Frei Jaime, né? Todos os anos eram feitos eventos, almoços, para, digamos, angariar fundos para que fossem enviados no Haiti, sob a minha administração, onde a gente fez e desenvolveu um monte de atividades sociais, educacionais, higiene, claro, evangelização também. Mas lá eu aprendi mais do que em outros lugares, que o sacerdote, o padre, não é apenas para rezar missa. Então, a gente atuava lá em 5 campos. Evangelização, evidente, saúde, desenvolvimento, educação e higiene. Eram as cinco direções por onde a gente utilizava a energia da gente, os recursos materiais, mesmo humanos, porque a gente teve contribuição de voluntários que passaram no Haiti, passaram algum tempo, um mês, ou agora, por exemplo, tem voluntários da França que estão vindo. Estamos lá no Haiti montando uma fábrica de plásticos, de telhas plásticas, aonde o objetivo é um objetivo ecológico, mas também econômico e sobretudo de ajuda às famílias que vão recolher lixo nas ruas, etc. E depois que são vendidos, a gente paga, vai pagar esses plásticos para telhas, etc. Então, são famílias que vão viver, é a cidade que vai ser limpa, de um certo modo. A gente não vai fazer milagres, né? Mas, digamos, uma boa parte do plástico que é descartado nas ruas, nos canais, na cidade, etc., por tudo, vai ser recolhido para a utilização. E, como o Haiti é parte de uma ilha, junto com a República Dominicana, a maresia é muito forte. Uhum. Por exemplo, eu lá no Haiti vivi a 50 metros do mar. E telhas de zinco, 6 meses viram pó. Então se vê também a fabricação de telhas plásticas como uma solução possível para estes espaços mais próximos do mar, onde a maresia corrói o ferro, o zinco, todo tipo de metal.
Olha só, tem que se adequar à realidade que se vive, né?
Exatamente.
Foram quantos freis para essa missão?
Então, eu fui o primeiro dos freis capuchinhos a estar lá junto com 2 da República Dominicana, que depois não aguentaram, porque eles vieram por 1 ano, mas no final de 3 meses um já estava voltando, e no final de 6 meses o segundo já estava voltando. Então fiquei eu sozinho com um frei do Haiti, que depois ele continuou os estudos e ele se formou. Entretanto, veio um frei francês que eu tinha conhecido na França e na África, onde também eu estive na República Centro-Africana e no Tchad, e como, na época, houveram conflitos internos na República Centro-Africana, aquele Frei voltou para a França, mas fazia 38 anos que ele estava na África, de tal modo que ele mesmo disse: eu não tenho mais como eu me adaptar à França, tendo passado 38 anos na África. Aí ele veio aqui no Brasil, ainda quando eu estava aqui, durante 6 meses ele ficou aqui. E depois, quando eu fui para o Haiti, então eu entrei em contato por meio dos superiores com o provincial da França. Já que ele não pode mais voltar para a África, aqui no Brasil, no Haiti, que tem bastante semelhança, nós precisamos, manda ele para cá. Aí ele veio no Haiti trabalhar com a gente, ele ainda permanece lá. E, digamos, foi muito interessante porque, como eu falei antes, a colaboração continua acontecendo e continua acontecendo agora ainda, né? E atualmente tem o Frei Aldir, que está lá, ele que está na frente da construção e da montagem dessa fábrica indústria de telhas plásticas. Tem o Frei Sérgio Defendi, que também já faz 9 anos que está lá. E tem um sacerdote diocesano que estava em relação com os Freis Capuchinhos no Mato Grosso e que desejou também, com a autorização do seu bispo, evidentemente, estar presente numa missão. Ele faz 5 anos que está lá. Uhum. E depois, então, digamos, agora já tem diversos e um bom número de freis haitianos que são formados, que são ordenados sacerdotes. Alguns deles eu fui formador em Marau, no noviciado, e agora estão atuando ali no Haiti.
Uhum. Bom, o senhor comentou um ponto, falou sobre um ponto muito importante, que é importante frisar, de ver a realidade que aquele povo vive. Como é que foi para o senhor, lá no início, lá em 2007, chegar lá e ver que, claro, era bem mais complicada a realidade daquele povo lá? Como é que foi para o senhor esse início desse primeiro contato com aquele povo? E também, já estendendo, como foi a recepção daquele povo do Haiti?
Então, eu vou falar no sentido primeiro, porque o que mais toca é a emoção devido à situação. Eu fiquei um pouco curtido da situação de pobreza, de miséria, de necessidades, quando eu fui para a África, onde eu passei estando na França, fui enviado na África, e lá sim, foi um choque terrível, que voltando da África para a França, olha, eu digo com toda humildade, mas me aconteceu, mas graças a Deus eu saí dessa, caí na depressão, porque emocionalmente a gente se sente impotente, mínimo, nada, diante da realidade que a gente vê. Então, como já eu estava curtido da África, no Haiti não sofri muito no sentido emocional. Mas, claro que, tendo sido enviado no Haiti, eu disse para mim mesmo, né, com toda a experiência que veio de antes, né, que eu fui resgatando, porque se eu sou convidado para ir no Haiti, eu não vou como se nada tivesse acontecido. Eu resgato tudo aquilo que aconteceu comigo antes e que eu aproveito isto para, numa situação análoga, sofrer menos, ter um impacto menos forte. Então, digamos que eu resgatei tudo isso, me deu possibilidade de chegar no Haiti e começar a atuar praticamente imediatamente. E eu me dizia antes de ir para lá: eu não vou para lá para ficar de braços cruzados. Uhum. Se eu sou enviado numa missão, é porque estão colocando confiança de que alguma coisa eu posso colaborar. Então, chegando lá, eu observei, por exemplo, um fato: que os rios lá, a maioria, são temporários. Duram, com as chuvas, 4 a 5 meses, conforme o período mais prolongado ou não de chuvas. Havia um rio de 70 metros de largura. E aquele ano, 2007, o rio permaneceu durante 5 meses. Uhum. E eu percebi que vinham as crianças do lado do rio, chegavam ali, a altura mesmo que seja de 60 centímetros, as crianças pequenininhas, algumas de colo inclusive, não tem como atravessar, seus pais ou seus familiares ou se alguém não vai atravessá-los. Então, eu vendo essa realidade, eu disse: mas eu vou fazer a travessia dessas gurizadas aí. Aí eu pegava um na frente, um nas costas, e por vezes três, conforme o tamanho deles, atravessava o rio, para mim dava até na cintura água, né? E atravessava as crianças. Eu fiz isso aí um monte de vezes. Aí um outro frei da República Dominicana, vendo que eu estava fazendo isso, começou também a me acompanhar e fazer, digamos, essa naveta, esse Uber, né, de um lado ao outro do rio, né? E ali depois eu pensei, mas eu acho que a gente poderia não ficar sempre nessa situação. Aí eu disse para mim mesmo, mas lá no Brasil tem pinguela, e por que que aqui eu não posso construir uma pinguela? Aí, bom, eu recebi ajuda, vou passar todos os detalhes, porque é longo, né? Mas, com o Marau, a França, etc., a gente foi ajudado para fazer essa pinguela. Aí eu tive que buscar material na República Dominicana, que é o país vizinho, cabos de aço, etc., madeira a gente encontrou aí e tudo, e foi construída a pinguela. E aí não foi construída a pinguela dada. Lá eu passei nas escolas que, digamos, estavam de um lado e de outro do rio, e a gente fez toda uma motivação, organizou uma equipe e a gente motivou as crianças para elas mesmas colaborarem, né? É claro que com valores era difícil, mas as crianças vieram colaborar quando nós iniciamos em período de seca a construção da pinguela. Vieram ajudar para recolher pedras para fazer os pilares, areia do rio, etc. Então foi um trabalho, uma pinguela construída em conjunto, não foi algo dado de mão beijada, né? E depois, como na saída da pinguela havia barro, etc., então uma escola dos episcopais, né, porque a gente não constrói uma pinguela, uma obra assim, não, são só esses que vão passar, todo mundo vai passar. Então, como os episcopais também dependiam da pinguela em tempo de chuva, eles disseram, nós vamos liberar 2 dias a gurizada, e os professores foram lá e cascalharam, pegando pedra em volta para cá para lá, cascalharam todo o trajeto que estava enlamaçado para, digamos, ter um caminho adequado. Então, foi um movimento muito interessante, porque não é a pinguela do Frei Lurim, é a pinguela da comunidade que está aí e ainda está funcionando.
Bacana, bacana. Bom, nós vamos para o intervalo. Na volta tem o último bloco do Conectado Perfil, hoje recebendo Frei Lurim Vergani, contando, né, suas histórias de vida, principalmente essa missão no Haiti. Hoje, sábado 31 de agosto de 2019, Conectado Perfil, sempre em nome de Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Já voltamos.